E para o GAC, toma a palavra Heather. Vamos falar sobre as variações do IDN e talvez depois tenhamos um espaço para o almoço mais comprido.
Okay, everyone. Let's continue with our briefing.
Todos, vamos continuar com essa reunião informativa.
So, if everyone could take their seats.
Vamos tomar os assentos. Muito obrigada. Então, agora temos uma reunião aqui. Vai fazer uma apresentação Janice Jennings, que vocês também lembrem como diretora anterior do board, mas aqui está na nova função como líder de projetos do programa de GTL10, o programa IDN, desculpem. Peço silêncio. Eu vou passar, então, o microfone para Dennis. Muito obrigado, Heather. Sou Dennis Jennings. Eu vou dar uma atualização muito breve, 15 minutos, eu acho, sobre as variantes GTL10 e IDNs, a continuação do programa de questões de IDNs que foi concluído. E eu os estimulo a que venham ao meio-dia, na quinta-feira, se vocês quiserem saber mais sobre isso, onde vamos discutir as coisas, essas coisas mais em detalhe. Agora a seguinte diapositiva. Esse TL10 Variant IDN Program tem vários aspectos que contém vários, se refere a esses TLDs que contém caracteres variantes, que foi iniciado pelo board em 2010, e a abordagem naquela época foi formar 6 equipes de estudos de casos para que observassem as diferentes escritas, a chinesa, o latim, o grego, arábigo e cirílico, e esses eram estudos de caso, e essas equipes geraram relatórios. A equipe da ICANN, também com membros dessas equipes, geraram um relatório de questões integradas que foram finalmente publicadas em fevereiro desse ano. Nesse relatório se indicava uma série de passos a ser seguidos e vinculados com o programa, que veremos aqui no próximo slide. O programa de TLDs e variações. Aqui devemos definir os processos que devem ser estabelecidos para a gestão desses TLDs com variantes, e os trabalhos focalizam em variantes e códigos intercambiáveis só. Nós publicamos como uma linha cronológica no mês de março, colocamos isso à disponibilidade do público, recebemos comentários públicos, e no próximo slide vamos ver que os comentários recebidos estão resumidos aqui. Devemos alargar a quantidade de escritas. O fizemos com o apoio TLDs e com variantes. Várias comunidades o fizeram para diminuir a confusão dos usuários e usos fraudulentos. Também se foram priorizadas as variantes de ponto código por cima das variações com cadeias inteiras. Aqui se identificou os relatórios com pontos de códigos únicos, aqueles que têm as características de toda a cadeia de caracteres. Por exemplo, sinônimo, variante dialética, e também nesse relatório se encontrou a dificuldade de obter a informação sobre o que é uma variante de cadeia completa e o que não é. E também tentou-se dar prioridade a essas variantes de código urgentes. Também se obteve a necessidade de das comunidades individuais e não criar qualquer vantagem ou desvantagem sempre que for possível entre essas comunitárias. Esses são os comentários que recebemos, o programa é revisado. E, como vamos ver daqui a pouco, aqui se fala de que esse plano já está fechado, a equipe está fazendo a redação da análise e as dúvidas que surgiram têm a ver com dar lugar aos processos individuais para poder respaldar as diferentes comunidades com diferentes escritas. Algumas comunidades sentem que podem avançar mais rapidamente que outras. Também assegurar-se de que os primeiros TLDs e variantes IDN sejam incluídos no primeiro lote de TLDs. Acho que não vai ser possível isso, salvo se houver alguma nova demora nos novos TLDs, e também cooperar com as comunidades idiomáticas e técnicas, como fizemos antes, e também que a terminologia seja exata. Recorremos a tabelas e IDNs. O que é o repertório de pontos e código e outras coisas? Isso será esclarecido para saber o que estamos fazendo. O programa revisado se focaliza em questões sobre o caminho crítico. E aqui temos essa numeração que é um pouco esquisita. O P1 é... P1 é a ferramenta de formato de tabelas, P2 é o processo para determinar como são criadas essas tabelas e como são mantidas, e o terceiro projeto, ao qual devemos dar prioridade, o P6, que considera a experiência dos usuários uma vez que as variantes são ativadas, e o que significa isso para os usuários, quer seja que seja uma aplicação de software ou um usuário humano, para assegurar-se de que haja um comportamento confiável, previsível e razoável. E reprioritizar os outros projetos. E como vamos ver no próximo slide, nesse plano revisado, temos uma simplificação maior. Em verde, temos os projetos prioritários, com a data-chave de 16, abril no ano que vem, e esses projetos serão implementados no exercício fiscal 2013 da ICANN. A decisão-chave será tomada, esperamos que a diretoria concorde com continuar com essa abordagem, depois as tabelas são desenvolvidas e continuaremos com esses projetos. Próximo. Aqui temos uma descrição mais detalhada e não tenho tempo para ver cada um desses pontos, mas se vocês estiverem interessados em conhecer os detalhes, assistam à sessão pública na quinta-feira, meio-dia, em que há uma descrição do projeto 1, com as regras de geração de etiquetes, datas e rótulos. Eu peço desculpas aos transcriptores, porque estão fazendo um trabalho muito bom, porque eu estou falando muito rapidamente. Essa é a transcrição número 1, projeto 1, depois o 2.1, que aponta a determinada abordagem para desenvolver o repertório de pontos de código e o processo de geração de rótulos para a zona raiz. Esse projeto deve estar concluído antes de que possam ser implementadas quaisquer TLDs e IDN. É um projeto crítico. Próxima. Aqui veremos todos os tempos. Em julho desse ano, esperamos publicar uma proposta Truman, para termos mais propostas com voluntários. Em setembro, termos um processo pós-redação para comentários públicos. Em outubro, uma rodada de consultas. Em novembro, outro processo para outra rodada de comentários públicos. E em março de 2013, esperamos publicar o processo. Depois teremos outro dos projetos críticos, o P6, que é para examinar as implicações do ponto de vista do usuário dos TLDs de variações que já estiverem ativos na zona raiz. Para analisar as implicações do ponto de vista de experiência dos usuários, quando dois ou mais TLDs e variações de IDNs e para assegurarnos de que essa experiência seja razoável. Se alguma das variações está bloqueada, quais serão as implicações para o usuário? E esse projeto também deve finalizar antes de que possamos implementar qualquer TLD de variantes e de IDN. Então, isso se encontra dentro da rota crítica. Seguinte, aqui vemos os tempos para o projeto 6, os diferentes marcos, e esperamos lançar uma proposta de estudo aqui em Praga na quinta-feira, e vamos executar o estudo com especialistas, que são especialistas nos aspectos vinculados com a experiência de usuários entre julho e agosto. Depois, vamos publicar um relatório, um rascunho, para comentários públicos em setembro. E em outubro, fazer uma segunda consulta, revisar o relatório. Depois, em dezembro e em janeiro, a publicação do relatório final. Então, esperamos que tudo isso esteja concluído em março ou abril do ano que vem. Aqui, nesse slide, vemos os projetos de acompanhamento que serão feitos uma vez completados, os outros que acabei de descrever. E dependendo da aprovação ou não da Comissão Diretiva, o P2.2 tem como objetivo popular as tabelas IDN para a zona raiz. Dependendo do processo que for definido, isso pode significar popular toda a zona raiz ou fazer um avanço diferencial para as comunidades inscritas ou para as inscritas que possam avançar mais rapidamente que outros. Mas ainda não foi definido. O projeto P7 busca dar atualizações aos programas GTLD, CCTLD, ICANN e o P8, são atualizações das operações da ICANN para a delegação e ativação dos TLDs de variantes. Seguinte, aqui identificamos algumas das questões que acreditamos que deveriam ser abordadas. E o que nós prometemos às comunidades, que à medida que formos identificando problemas, vamos publicá-las, e em caso de problemas, o NUGAC, o GNSO, que decidam revisar, para que haja uma relação pública dos problemas. Os que foram identificados, por enquanto, se encontram aqui nessa lista. O mais interessante é o primeiro, a atomicidade ou invisibilidade de conjuntos de TLDs e variantes de IDNs. E falamos sobre uma cadeia de caracteres e suas variações, em um conjunto de variações, uma unidade que é invisível, e, portanto, quer seja uma variante bloqueada ou ativada, quando todo o conjunto é questionado, o que acontece nessa situação? Quais são as condições técnicas para a delegação de um TLD de variações? Quais são os requisitos de variações e as tarifas, as questões relacionadas com isso, as tarifas, e para os registradores? Há alguns requisitos para registros e registradores? Há alguma convenção, algum contrato estabelecido pelo qual os registros e registradores devem cumprir para dar uma experiência de usuário razoável? Quais são as implicações do ponto de vista do juiz? Eu sei que isso já foi debatido e as variantes adicionam complexidade. E, por último, se há algum mecanismo de proteção de direitos que deva ser adicionado para tratar essa questão das variantes e o bloqueamento de alguma dessas variantes. Isso pode levar-nos novamente ao primeiro ponto, como esse mecanismo de proteção de direitos afeta o fato de que os TLDs e variantes sejam unidades invisíveis, muito atomizadas ou não. Então, talvez, para o GAC possa estar interessado em fazer o acompanhamento desses temas do ponto de vista informativo, ou político ou técnico. E, como eu disse no começo, estamos comprometidos a manter a todos informados sobre as questões e os problemas que forem sendo identificados. Seguinte, aqui temos um apelo para voluntários com lançamento e data de encerramento 13 de julho de 2012. Para todas as respostas. E esperamos que todos os voluntários participem dos diferentes projetos, porque devem estar guiados pela comunidade que entendam as línguas e as cadeias de caracteres. Procuramos voluntários com experiência e conhecimentos especializados em DNS, IDNA e linguística. para poder popular as tabelas da zona raiz. Também procuramos pessoas que tenham uma boa compreensão das responsabilidades sobre o papel da ICANN, inclusive do desenvolvimento de políticas. Pelo que eu sei, por enquanto, recebemos respostas de muitos voluntários. Eu acho que um dos desafios será escolher optar por um grupo desses voluntários, mas é um bom sinal, é um bom problema para resolver. Então, os encorajamos que para que aqueles que tiverem conhecimentos especializados que se apresentem como voluntários antes de 13 de julho, porque é importante que esse projeto particular, o processo para gerar o conjunto de regras de geração de rótulos, as tabelas IDNs, seja impulsionado pelas comunidades que utilizam essas escritas e essas línguas. Depois, na próxima slide, eu acho que somente perguntamos, cabe perguntar se há alguma pergunta. Peço desculpas pela velocidade, temos pouco tempo e ocupei 14 dos 15 minutos designados e os encorajo para vir na quinta-feira. Obrigada pela apresentação. Podemos dedicar alguns minutos para comentários ou pergunta que vocês gostariam de formular agora. Estamos muito agradecidos por essa sessão pública da quinta-feira, que representa outra oportunidade para os membros do GAC para formular seus comentários. Eu não vejo nenhuma solicitação de pedido de palavra, por enquanto. Portanto, agradecemos essa apresentação, agradecemos por ter vindo e ter dado informação atualizada sobre o que está sendo feito como parte desse projeto sobre as variantes de IDNs. Muito obrigada. Vamos agora fazer a pausa para o almoço e vamos voltar às 14h nessa mesma sala. Obrigada.